Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias à uma da tarde.
Boa tarde, Proteção Civil Municipal Tomar reúne neste sábado um encontro dirigido a autarcas e movimento associativo. Polícia de Segurança Pública apreende-se em Abrantes mais de 2 mil doses de estupefacientes. Semana Santa no Sardual está em destaque este sábado na Bolsa de Turismo de Lisboa. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu pouco nublado limpo, apresentando períodos de muita nebulosidade no Baixo Alentejo e também Algarve, onde ocorrerão períodos de chuva ou aguaceiros que podem ser fortes e acompanhados de trovoada até o início da manhã, diminuindo de intensidade e também de frequência. O vento vai ser fraco a moderado, vamos ter pequena subida da temperatura máxima. As máximas previstas para Tomar aponta para 22 graus. Quanto aos restantes capitais, vamos ter 22 graus também para Coimbra e Leiria, 21 para Santarém, 20 para Lisboa, 19 para Castelo Branco e 18 graus para Porto Alegre. Avançamos para as notícias à uma da tarde na Rádio Web.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O município de Tomar promove neste sábado o segundo encontro municipal da Proteção Civil, encontro que tem como tema este ano os riscos associados a grandes concentrações de pessoas em eventos. A iniciativa vai realizar-se na Biblioteca Municipal logo a partir das 10 da manhã e é especialmente direcionada para os autarcas das freguesias e para dirigentes do movimento associativo do Conselho, uma vez que são organizadores de eventos diversos com características específicas que implicam cada uma delas cuidados especiais. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, dá conta desta realização, que é também dirigida à população em geral.
Vamos ter um conjunto de oradores, não só da PSP, da GNR, como do Centro Distrital de Operação e Socorro. E o que é que nós pretendemos? Pretendemos convidar todas as associações do Conselho, porque as associações normalmente organizam as suas festas de verão. E as festas de verão têm uma concentração de pessoas e há um conjunto de cuidados que as organizações têm de ter. Portanto, há uma legislação que tem que cumprir, mas também há um conjunto de cuidados que tem de ter, não só do ponto de vista de segurança, como também de socorro. E, portanto, é uma ação de formação para as associações. É óbvio que os senhores presidentes de junta e os seus executivos vão ser também convidados a participar, assim como convidamos toda a população. Isto irá decorrer durante o período da manhã de dia 18. No período da tarde de dia 18 haverá um exercício prático, onde quem irá participar nesse exercício prático será, neste caso, a Presidente de Câmara e os vereadores, sobretudo o Vice-Presidente, porque é quem me substitui quando não estou em funções, e os senhores Presidentes de Junta, que têm a ver, essencialmente, com o comportamento que se deve ter quando estamos perante um incêndio. Portanto, há preceitos que têm que ser cumpridos. Irá estar aqui também um carro de comando, exatamente como se houvesse um incêndio, e portanto há aqui um conjunto de preceitos que têm que ser cumpridos e é também uma ação de formação não só para o Executivo, como também para os Executivos das Juntas.
Em concreto, o programa da manhã vai incluir-se abordagens diversas, entre elas os riscos associados a grandes concentrações de pessoas em eventos, documentos a apresentar para efeitos de licenciamento, as festas anuais nas freguesias, o exemplo da segurança na festa dos tabuleiros e ainda o planeamento e cuidados das associações organizadoras. Da parte de tarde, o encontro, como ouvimos, é especialmente dirigido aos presidentes das juntas de freguesia, eles que são responsáveis locais da Proteção Civil, na perspectiva do combate aos incêndios florestais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E por falar em incêndios, aquele que ocorreu na tarde desta quinta-feira no Alto do Piolinho, na área da Freguesia Urbana de Tomar, foi aquele que maior número de meios mobilizou em 2017, no que ao distrito de Santarém diz respeito. Segundo indicações avançadas pela Autoridade Nacional da Proteção Civil, houve registro para a presença de cerca de 40 operacionais apoiados por 11 veículos, dentre os quais autotanques. Para além da óbvia presença dos bombeiros municipais nabantinos, houve registro para a ajuda de corporações de Caixarias, Constância, Ferreira do Zezer Orém e ainda Vila Nova da Barquinha. O fogo esse começou de forma inexplicável, o que por si só quer dizer que deverá ter existido mão humana, restando apurar se intencional ou se na sequência de alguma desatenção. As autoridades estão a investigar os indícios que podem eventualmente vir a explicar o que de facto aconteceu. Importa ainda recordar que as chamas obrigaram ao corte da estrada que liga o Alto do Piolinho às Cabeças e ainda ao reboque de algumas das viaturas que se encontravam estacionadas nas imediações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital da PSP de Santarém, através da Esquadra Policial de Abrantes, procedeu à detenção de 7 cidadãos, um dos quais do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos, por suspeitas da prática continuada do crime de tráfico de estupefacientes. As detenções ocorreram na sequência de uma investigação levada a cabo pela Brigada de Investigação Criminal da Esquadra da PSP de Abrantes, que culminou com a execução de 7 mandados de busca domiciliária e 3 mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público. Durante a investigação levada a efeito, foi apreendida quantidade suficiente para cerca de 2.075 doses de haxixe, ainda sementes de cannabis, liamba, uma balança de precisão e outros utensílios próprios para a preparação e dosagem do produto estupefaciente. Foram ainda apreendidas 2 viaturas automóveis, diversas armas proibidas, telemóveis e outros equipamentos informáticos. A operação policial envolveu os efetivos policiais considerados como adequados e contou com a colaboração também da Unidade Especial de Polícia. Os 7 detidos são presentes a primeiro interrogatório judicial durante o dia de hoje no Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardoual está presente pelo 3º ano consecutivo na Bolsa de Turismo de Lisboa com o intuito de dar a conhecer e promover as potencialidades turísticas deste concelho, com especial ênfase para a Semana Santa. Neste sábado, ao início da tarde, a Semana Santa vai estar em destaque com os tapetes de flores e verduras naturais que entre quinta-feira santa e domingo de Páscoa adornam o chão das capelas e igrejas não só da vila de Sardoual, mas também das aldeias do concelho. A par da elaboração do tapete de flores, irá decorrer também uma degustação de produtos locais, promovendo o que de melhor se produz em termos dos vinhos e da doçaria neste concelho. Sobre esta presença na BTL e a promoção precisamente da Semana Santa, a ERD falou com Miguel Borges, o presidente do município sardoalense.
Vamos estar mostrando aquilo que nos é muito querido, o nosso património no âmbito da fé e da religiosidade. Vamos estar aqui neste espaço a construir um tapete de flores. O tapete de flores é um dos ex-libris do nosso património cultural, material e imaterial, que é a nossa Semana Santa, e vamos mostrar aquilo que as pessoas podem ver no Sardoual durante a Semana Santa, desde a quinta-feira, a partir das 3 horas, quando as portas se abrem, em todas as nossas capelas e igrejas. Numa primeira fase era só na sede do concelho, mas agora em todo o concelho, todas as igrejas e capelas vão ter tapetes de flores feitos pelos moradores daquela zona, pelas escolas, pelas diversas entidades. E é isto que nós vamos fazer no próximo sábado à tarde. Vamos estar aqui mostrando este nosso património. Estas atividades que nós vamos aqui mostrar, o turismo, nós apostamos no Sardoual, no desenvolvimento turístico, no desenvolvimento cultural, com uma aposta forte também de desenvolvimento económico. E é através do turismo que conseguimos dar dinâmica à nossa pequena economia local, não só do nosso concelho, mas também da nossa região. Porque nós aquilo que fazemos é descobrir aquilo que nós temos de bom, que pode contribuir para valorizar toda uma região, neste caso o Médio Tejo, sem que andemos aqui todos a repetirmos e fazer a mesma coisa. Não. O Sardoual, a sua estratégia está direcionada para o turismo no âmbito da fé e da religiosidade, porque não são todas as vilas, todos os locais que têm, num curto espaço, por exemplo, de 1.500 metros, nós temos 5 capelas e 3 igrejas, todas elas com património fantástico. Por isso, temos esta riqueza que pode ajudar a desenvolver, em articulação com uma estratégia de turismo do Médio Tejo, ajuda a desenvolver não só o concelho Sardoual, mas toda a nossa região.
A Câmara de Alcanena está também presente este ano na Bolsa de Turismo de Lisboa. O município aproveita esta 28ª edição da BTL para dar a conhecer todo o seu potencial na área do turismo, natureza. Como disse a reportagem da ERTE na abertura do certame presente da autarquia, Fernanda Cesseira, os percursos, o BTT e o Centro de Ciência Viva do Alviala são algumas das muitas propostas disponíveis no concelho a que se juntam este ano novas realizações.
Todas as freguesias têm o seu percurso temático inserido na sua própria, nas próprias características de cada uma das freguesias. Temos também ido ao encontro da procura de quem pratica o desporto, o BTT, e por isso também fomos e somos ainda o primeiro centro de BTT da região, inserido numa área que nós temos também procurado vir a requalificar e temos requalificado ano após ano, que é os nossos olhos d'água, onde está inserido uma praia fluvial, um parque de campismo e um equipamento por eleição de promoção da cultura científica e de promoção e valorização também de todo aquele espaço e toda aquela área envolvente, que estou a referir novamente ao nosso Centro de Ciência Viva, que no ano 2016 conseguiu atingir cerca de 20 mil visitantes. Por isso a aposta do município de Alcanena tem sido efetivamente esta, promover o turismo da natureza, e com isso levar a um aumento da iniciativa privada ao nível do empreendedorismo em termos de alojamento, em termos de restauração, promover o desporto da natureza e procurando também este nível ir encontrar outras parcerias, como está a acontecer este ano com a Fundação Inatel, e vamos ter mais uma prova de BTT que vai integrar a rede de provas de BTT que o Inatel vai promover em todo o país. E em maio vamos trazer aos Olhos d'Água um festival, é o Festival da Biodiversidade, é o primeiro festival que vamos ter precisamente para valorizar toda a biodiversidade daquela zona.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Convento de Cristo em Tomar recebe no próximo dia 2 de abril a 5ª edição da Feira da Laranja Conventual. O evento de caráter solidário conta com a participação de numerosas organizações de solidariedade culturais e recreativas. Vai decorrer nos claustros da Missa e da Hospedaria, com entrada gratuita no Convento de Cristo. O acesso a esta feira deverá ser feito pelo portão do claustro da Missa, situado junto da saída do monumento, na fachada norte. Encontram-se abertas até ao dia de hoje, e apenas até ao dia de hoje, as inscrições para as organizações interessadas em participar. Neste domingo, dia 19, depois às 11 da manhã, será realizada a habitual reunião com os representantes das instituições que, entretanto, se tiverem inscrito para o evento, para esclarecimento de dúvidas e também para abordar o regulamento da feira e do seu concurso. Segue-se depois uma visita ao espaço e o sorteio das entidades presentes nesta 5ª edição da Feira da Laranja Conventual.
Rádio Web, a primeira a informar.
A administração da Caixa Geral de Depósitos solicitou uma reunião com Júlia Amorim, a presidente da Câmara de Constância, para analisar o cenário que dá como certo o encerramento do balcão daquela entidade bancária situado no campo militar de Santa Margarida, mas que, para além dos militares, também serve a população de Santa Margarida da Cotada e ainda a freguesia do Tramagal, neste caso já no Conselho de Abrantes. Há algumas semanas, recorde-se, o fecho foi comunicado pela Caixa ao Comando Militar. Parecia um facto consumado, mas agora com esta reunião, que terá lugar no dia 24 de março, há a esperança de que possa ser evitada a perca deste serviço. Júlia Amorim avançou então na ERTS com esta indicação, sublinhando que acredita que o encerramento ainda pode ser evitado.
Tenho uma recente notícia que posso passá-la em primeira mão, porque me fez esta pergunta. Efetivamente, nós fizemos uma exposição, para além de nós, também a Junta de Freguesia de Constância e mesmo do Tramagal, que me deu conhecimento. Ontem, já ao fim da tarde, recebo um telefonema, portanto, da SED, da Caixa Geral de Depósitos, a agendarem a pedir uma reunião, na sequência da exposição que a Câmara Municipal tinha feito, a agendarem uma reunião para debatermos esse assunto. E, inclusivamente, pelo telefone, ao contrário do que me tinha sido transmitido pelo comando da Brigada Mecanizada portanto, do campo, situada no campo militar de Santa Margarida. Foi-me dito que ainda não estaria nada decidido, mas também não quer dizer que não encerrem, aquele balcão, uma vez que todos nós sabemos, pela comunicação social, inclusivamente, que vão encerrar cerca de 180 balcões no país.
São muitos.
São muitos. E, portanto, nada nos indica que aquele não seja encerrado. De todo modo, as nossas preocupações foram, pelo menos, chegaram a quem direito e na próxima, portanto, de sexta-feira a 8 dias, vou então reunir na Caixa Geral de Depósitos em Lisboa. Vou ser recebida no sentido de apresentar de viva voz as nossas preocupações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A possível reativação da base aérea de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, foi um dos temas recentemente abordados na ERT por Fernando Freixo, o presidente da autarquia barquinhense. O autarca revelava na altura que teve já contactos com as entidades envolvidas no processo da reativação da base aérea de Tancos, revelando, no entanto, que ainda é cedo para dar como certa a escolha da base para receber as operações militares atualmente colocadas no Montijo, que, espera-se, irá servir de complemento ao aeroporto de Lisboa.
Significa que temos grandes possibilidades de fazermos a transferência, nomeadamente das aeronaves 630 e 695, da base do Montijo para Tancos. Tancos pertence ao Exército Português, teremos que negociar também esta questão. Coloquei também a questão ao chefe de Estado-Maior do Exército, que tem uma excelente relação, que me transmitiu, verbalmente e depois por ofício, que o Exército seria sempre parte da solução e não parte do problema. Fiz também as várias diligências do Ministério da Defesa, que tomaram boa nota desta questão. Esta é uma questão, como disse, é uma questão problemática, é uma questão que envolve, quer também o ramo das Forças Armadas. Teremos que criar algumas infraestruturas em Tancos, nomeadamente para receber este tipo de aeronaves, porque os hangares que a gente tem não têm a dimensão ideal para a recepção dos 630 e 695.
Quando se diz que há essa necessidade de criar, é ao município que cabe essa tarefa ou não?
Não, à Administração Central.
Pronto.
O município caberá de colaborar dentro das suas possibilidades, nomeadamente no acolhimento de pessoas, de dotar. Estes compromissos a gente também já os assumiu em público. Mas compreenderá, são coisas que temos que ir passo a passo. Estes projetos não são projetos muito complexos e temos que ter algum cuidado na sua abordagem e no seu tratamento, porque estamos a falar essencialmente de questões complexas e objetivamente também há mais partes interessadas e não podemos objetivamente, temos de ser rigorosos e sigilosos nestas temáticas. Mas de facto temos uma pista com 45 metros de largura, com 2.440 metros, que é a pista de Tancos, que reúne as condições ideais para este tipo de aeronaves. Também temos uma pista lateral com 22 metros e 5 de largura e comprimento 1.200 metros. Aliás, ainda ontem, nesta pista secundária, houve algumas aeronaves a operar nesta pista. Dizer-vos que neste momento já depois dos belgas, depois dos austríacos, os canadianos, ou seja, há muita procura do nosso país para as forças estrangeiras virem treinar devido às excelentes condições que temos em termos de tempo, em termos de infraestruturas e também, objetivamente, em termos de gastronomia e de carinho com que sabemos sempre, no fundo, ser solidários com os nossos estrangeiros, que os recebemos muito. Significa que temos grandes.
Reativação da base aérea de Tancos, um processo então que aguarda novos desenvolvimentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar vai celebrar o Dia da Poesia, já a 21 de março, com o lançamento de um livro de poemas nas árvores do seu jardim. Para as 8 horas desse dia está prevista a sessão de lançamento do livro, novo livro, aliás, de Virgílio Saraiva, uma obra de poesia intitulada Nas Asas de uma Borboleta, e que será apresentado por Nuno Garcia Lopes. Virgílio Saraiva nasceu em Tomar, em 1960, foi sócio fundador da Associação de Jovens Escritores Portugueses nos anos 80, publicou anteriormente diversos livros como Folhas Secas e 11 de Setembro, entre outros romances, para além da participação em várias coletâneas. A poesia chega então às imediações da biblioteca, mais concretamente ao seu jardim, logo pela manhã, sendo que também neste Dia Mundial se celebra o Dia Mundial da Árvore e das plantas vão nascer poemas, podendo todos os interessados participar nessa sementeira poética. Todos os utentes e demais tomarenses podem fazer ainda chegar os seus poemas em suportes que possam ser expostos nas árvores da biblioteca, devendo fazer a sua entrega na recepção da Biblioteca Municipal de Tomar até ao final do dia de hoje, 17 de março. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia em antena, José Rogério.
Há 5 anos atrás, quando surgiram em força as companhias aéreas low cost, defendemos aos microfones desta rádio o aproveitamento e a adaptação da base aérea Tancos para fins civis e comerciais, além dos militares, valorizando assim os conselhos da Barquinha, de Tomara e de toda a região do Ribatejo. Na altura fomos poucos a defender a conversão e a rentabilização de Tancos e até corremos o risco de ser rotulados de aves raras, já que as grandes apostas pareciam ser as bases de Montijo, de Sintra, de Alverca e até de Montreal. Agora, volvidos 5 anos, a situação alterou-se e, além do Governo dar prioridade ao Montijo para ampliar a capacidade do Aeroporto de Lisboa, também a nossa região registou 2 movimentos a reivindicar e justificar o aproveitamento da base aérea Tancos. Por um lado, surgiu um grupo de arquitetos do Cerdoal que projetou o esboço do aeroporto civil e de transporte de mercadorias de Tancos, de modo a alavancar a dinâmica económica e turística de toda a região centro do país, apoiando as empresas que aqui operam nos setores do automóvel, dos cortumes, dos têxteis, da exploração florestal, da madeira, do mobiliário, do papel, entre outras. Por outro lado, surgiu a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que também expressou o seu apoio à reabertura da base militar de Tancos, como forma de instalar as aeronaves militares retiradas do Montijo, dotar a Força Aérea com meios de combate aos fogos florestais e afirmar o interior do país como um polo de desenvolvimento económico e de coesão territorial. Em resumo, agora que surgiram estes 2 movimentos de apoio à reativação da base de Tancos, será a vez das opiniões públicas e publicadas dos conselhos do Médio Tejo engrossarem o caudal de apoio a esta ideia, que no fundo será estruturante para o futuro das atividades e das populações aqui residentes.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.